Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é líder da Conselhia Socialista de Aveiro, Manuel Oliveira de Sousa, presidente de Conselhia. É o principal partido da oposição, se considerarmos o Conselho, partido de poder, se considerarmos a realidade nacional, mas a que nos traz aqui prioritariamente é mesmo esta dimensão mais local e regional. Professor Manuel Sousa, terminadas uma série de questões e um ciclo aqui importante em termos de debate político, plano e orçamento, ontem revisão do plano diretor municipal, há aqui também questões cívicas que se estão a manifestar na cidade, oportunidade para conversarmos um pouco sobre estas temáticas, começando exatamente pela questão mais recente, esta do plano diretor municipal. Ficou dito pela maioria que há aqui uma mudança de paradigma, um conceito de cidade alargada para o município. Como é que isto... Sendo dito assim, não é mais consensual, digamos assim. Se há uma valorização deste conceito de cidade, do município nesta perspectiva integradora que vai para lá da 109, o que é que falha, em que aspectos é que falha esta revisão?
Boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite aos nossos ouvintes. Também manifestar o gosto por estar com a Terra Nova, onde estamos com muita frequência e agradecemos também esta oportunidade. Há três aspectos sobre esse assunto que merecem, desde logo, a nossa observação. Uma análise, assim, ainda em macro. Primeiro, a revisão do PDM teve muito tempo para ser consensualizada e essa foi uma nota que nós insistimos e, portanto, há aqui, de facto, uma marca, por muito que queiramos dizer de outra forma, a consensualização de todas as propostas seria um caminho, do nosso ponto de vista, o tempo que demorou a revisão, ou seja, o tempo disponível para fazer a revisão, formal e institucionalmente definido, mas também aquilo que se desejava, porque andamos aqui 10 anos para fazer a revisão, portanto era o tempo de vigência de um próprio PDM, para nós era fundamental. Essa é uma nota que não atinge depois aquela ideia que o Teixeira aqui sublinhava, porque este aspecto era determinante. Alargar o espaço e a oportunidade da consensualização das propostas. Uma segunda nota é sobre o próprio processo de como agora foi feito e foi feito, como nós temos vindo a dizer, sempre em aceleração. Não tendo sido possível abrir o tempo para que aquilo que seria uma ideia e ponto de partida era necessário, do nosso ponto de vista, fazer aquilo que o PS fez. Nós fizemos 24 sessões públicas, reuniões de trabalho, na tentativa de consciencializar, que é isso que obriga à participação. O regime obriga a isso, o regime. Portanto, no nosso ponto de vista, nós assumimos esse papel. Porque não é o município ou qualquer entidade, qualquer cidadão pode partir de si a iniciativa de tomar parte na revisão destes documentos, neste caso concreto do PDM. E, portanto, é uma segunda nota nestas considerações iniciais. Segunda nota é esta, era de haver, como nós fizemos, capacidade de assimilar outras ideias, consciencializar os cidadãos do que é o documento, as várias entidades públicas, locais e privadas que poderiam participar nele e o que é que era o entendimento dele, porque isto era quase um processo pedagógico para podermos depois estar todos confortáveis naquilo que viria a ser o documento final. Terceira nota. É a proposta e os conteúdos que aparecem. Há matérias que nós não podemos concordar de todo e, portanto, quando nós não estamos a fazer aqui um trabalho que é de parte a parte, nós estamos a aprovar um documento no seu conjunto, se há partes que consideramos determinantes, nunca poderemos estar de acordo com as linhas gerais, ou melhor, neste caso, o documento no seu conjunto. Logo à cabeça, se o Teixeira adiantando a sua possível pergunta.
E a perguntar que riscos é que encerra então, digamos assim, essa falta de maior densidade, digamos assim, ou de particularização das diferentes áreas do território?
Os casos como o do Rocio e toda a gestão.
Do que percebemos já agora na reunião de Câmara, o que foi dito da expressão é que isto iria induzir uma, digamos assim, uma gestão mais caso a caso, mais casuística, não é?
No caso, sim, se quiserem por aí, é a parte do regulamento. No nosso ponto de vista, o regulamento enferma de maior objetividade. E, portanto, de maior objetividade, de maneira que fique bem claro Este exemplo é crasso com o que apareceu, entretanto, dos estudos urbanísticos, ditos estudos urbanísticos, quer dizer, porque é que isto não fica contemplado na parte regulamentar, nas peças escritas que acompanham o plano. Portanto, nas peças escritas pode ficar, e vemos isso em seio de regulamento do plano. Essa é uma nota importantíssima. Portanto, não ficar ao livre-arbítrio, não ficar conforme o momento, não ficar dentro de uma oportunidade que surge não sabemos quando. O plano tem uma esperança média de vida de 10 anos e, portanto, nós gostaríamos de ver isto contemplado. E esse é já um exemplo. Mas depois, coisas mais concretas, como ia dizer, o Rocio, não podemos concordar que fique lá com uma hipótese de uma tipologia onde é possível construir, assim, até 6 pisos, como está previsto no plano. Não podemos concordar que o que se deseja e a forma como se deseja e o caminho que está a ser feito de vencer as barreiras do caminho de ferro, a dita cidade que se estende, que nós entendemos que é a proposta a cidade nem é nascente, nem poente, nem é nova, nem velha. É a cidade que temos e a cidade que queremos ter. Qual é a perspectiva para onde se quer chegar com essa cidade? E o que é que está previsto para paulatinamente vir a consagrar? Quer em regulamento, quer em projeto para estratégico para a extensão dessa cidade. Vou dar 2 casos ou 3 aqui só para ilustrar. Nós temos insistido em tudo quanto é projeto de qualificação, que as vias, por exemplo, até aos centros, eu recordo-se, foi notícia também na Terra Nova, que o centro de Esgueira, até à Azurba, o centro de São Bernardo, o centro, o núcleo mais próximo de Aradas, a Cacia, tem a oportunidade de haver, na qualificação que se faz das vias, que haja essa preocupação de esticar a cidade a nível pedonal e de modos suaves. A mobilidade suave. Portanto, isso era logo um exemplo do que está na ideia do plano, depois estava a ser materializado. Era para aí, e já o dissemos, isto estou a repetir. Portanto, este é um aspecto. O outro aspecto, para vencer, não compreendemos, bem na mesma linha do que está a ser feito, e que encontramos um contrassenso com aquilo que se deseja, o caso da 109, a ex-109. Quando se vê o que está a ser feito na requalificação, não podemos concordar com aquela estrutura, com aquela via, como ela está a ser.
O perfil de variante.
O perfil que está é de uma via rápida, não é de uma avenida. É uma via rápida, onde está a começar. Portanto, o que é que queremos, quer não, não são os controladores, a não ser que seja uma forma de subsidiar o orçamento de Estado através das multas. Mas o que está a ser feito é induzir em velocidade e não há espaço para os peões. Ninguém entende que, e não queria muito, é só um exemplo, mas em qualquer momento, em qualquer traçado desta via, ninguém entende que não haja possibilidade das bicicletas, dos peões circularem. Como é que vão para o centro de exposições, com todo o dinamismo que se quer ter, as pessoas que têm de estacionar num outro sítio, sem estar a mencionar espaços que até são particulares, mas que todos nós conhecemos. Quer dizer, este é outro
Portanto,
aspecto.
Portanto, será a mobilidade um dos elementos que consideram...
Terceiro aspecto. Não, o caso da via é mais do que a mobilidade. Ela deveria ser requalificada já, tendo em vista
perfil
o futuro. Exatamente. Outro aspecto é os centros, e que muito que digam que não, a nossa batalha é sim, que eram as áreas de reabilitação urbana. Temos de falar disto, porque é que se optou por um, grande, e não se optou por vários. Porquê? Porque ajudava aquilo que se deseja e que se critica no que diz respeito às limitações que a RAN e a REN implicam no plano, ficava já salvaguardado que os núcleos mais centrais dos vários lugares, e nomeadamente as freguesias, podiam ser qualificados como Arus. Ah, isso não pertence ao plano. Certo! Mas que se faça o caminho, de maneira que depois haja consonância entre o que se deseja com o plano e o que está no terreno para ser concretizado. Porque isso ajuda à reabilitação urbana, ajuda a que os residentes possam aproveitar as limitações impostas pelas entidades que acompanham a nível nacional estas revisões, nomeadamente nessas duas da RAN e da REN, porque ficavam com capacidade de urbanidade naqueles núcleos principais que nós sabemos que estão despovoados e que as pessoas, porque não têm recursos, têm de estender, nomeadamente o IVA, não é? Que sabíamos que era logo uma grande vantagem para ajudar ali a fixa a população. E, portanto, três notas, sim, que nos levam a juntar às outras que não podemos ter concordância sobre isto.
Se tentássemos traduzir isto, e até porque quem ouve, se calhar, muitas vezes não está identificado ou tão identificado com a questão das nomenclaturas, do que está em causa, é um instrumento que permite o quê, tal como ele foi aprovado ontem? Mais flexibilidade para a autarquia, uma gestão mais caso a caso, ponto a ponto? Se lhe perguntasse a vantagem, qual é a vantagem do modelo que está agora, ou que vai vigorar?
A vantagem que eu vejo é que ele andou durante muito tempo para ser revisto e agora está revisto. É a
Mas
vantagem.
Não muda nada?
Não estamos a ver nada que possa ser mudado em relação às intenções e àquilo que já vinha a ser feito. E, portanto, quando há uma incoerência entre o que se deseja para daqui a 10 anos, onde é que está? O que é que se deseja? Qual é a cidade que se deseja? Não, mete-se lá as confrontações, queremos já 17, e o resto vamos fazendo. Portanto, e o que podia ser regulamentado para ficar nessa perspectiva de esperança média de vida do plano, a 10 anos, ficar definido, para onde é que nós queremos a cidade? É vácuo, é uma situação que nós não revemos neste documento.
Mas isto deixa a cidade exposta àquilo que, por exemplo, os mercados quiserem?
Exatamente, é um dos. Se não fica lá contemplado, vai-se dirimindo caso a caso.
Mas também não obriga a Câmara a nada, não é?
Eu não sei se obriga a Câmara ou não obriga. A Câmara obriga sempre porque é quem tem a responsabilidade. O município tem a responsabilidade de licenciar e de acompanhar e de supervisionar naquilo que é público e também as licenças que faz para os privados. E, portanto, isto nada como as regras clarinhas e os horizontes definidos para que todos saibam o que vimos.
O que ouvimos é que, ouvimos da parte de quem lidera a maioria, é que a discussão, mesmo em âmbito de comissão, não foram muito atendidas as apostas ou as sugestões que ali foram avançadas. O PS fez questão de dizer também que na leitura dos números que foram adiantados sobre participações atendidas, não enquadradas, afinal o resultado não era assim tão substancial, não é? Em relação de ouvir aquilo que é a sociedade civil.
O nosso ponto de vista sobre isto é um tem de ser de rasgar ao meio a situação. É mesmo de rasgar ao meio a situação no que diz respeito a essa matéria.
Foi um processo fracassado?
Nós entendemos que não pode ser feito de conta. O fazer de conta que se ouve, nem se pode fazer de conta que as ideias são aceites e são incluídas. Esta democracia de fazer de conta é uma coisa que nós discordamos, e da minha parte só terá sempre e cada vez mais a oposição veemente e resiliente em relação a esta matéria. Quando há uma reunião, se se está de boa fé, acolhe-se a proposta, estuda-se a proposta e aproveita-se da proposta aquilo que vai de acordo com o horizonte que quem tem a legitimidade para decidir, decide. Fazer de conta que se ouviu, e nós ouvimos, e nós temos as pessoas a marcar reuniões connosco, e nós temos as pessoas a quererem saber coisas que não deviam ser a oposição a fazer, devia ser esse espaço alargado que quem tem a maioria devia trabalhar. E, portanto, quando isto acontece, e acontece, de facto, de forma replicada, quando são 177 participações e, como houve muito tempo, como já dissemos em reunião de Câmara, só nessa matéria, podia ser, cada pessoa podia ter obtido a resposta em relação à sua participação e não deixar no documento, que é legal, é verdade, está previsto que seja assim, divulgado, difundido, etc. Mas há atenção às pessoas. Há atenção àquilo que é pouco, é verdade. O que é que a pessoa queria? Como é que a pessoa tinha a perspectiva do PDM, que ainda está em vigor? Que ia ser, até casos destes, que não vou cometer nenhuma inconfidência, mas que sabemos que foram partilhas e obtornas em relação a terrenos que foram divididos na perspectiva que estava no PDM, que podia ser urbano, e agora é retirada essa capacidade. Como é que se resolve isto? Entre irmãos que têm de tratar disto. Então é assim cego, não se ouve, não se responde, não se atende. Portanto, é por isso que fazer de conta que se ouve, não. Ouvir, e ouvir não é só estar de olhos abertos uns para os outros. Ouvir é nós atendermos o que se diz, ver qual é a substância e distinguir do que é acessório, mas que também é muito importante, que muitas vezes é aquilo que é o sentir das pessoas em relação a quem cuida da coisa pública, e portanto depois disto, acolher o que é de facto de acolher, de integrar e explicar às pessoas porque é que se integra.
Mas o plano fica longe dessa realidade?
Totalmente. Porque todas as sessões que houve, eu só estou a falar do relatório, não estou a inventar, é do relatório. Todas as sessões que houve, o que se sentiu foi que foi, não foi para esclarecer, foi só para fazer uma apresentação de uma ideia, de uma estrutura, de um conjunto de ideias que já estão definidas. E essa é que é a sensação que as pessoas sentem. Estão, desculpe a expressão, mas é a falar para uma parede. Quer dizer, está bem, ok, mas daqui não sai nada. Portanto, andamos aqui sem a nossa voz contar para absolutamente nada. E a minha voz, com a voz de outros, a voz de outros, é um clamor que só não ouve quem não quer.
Mas esta dimensão, digamos assim, do que estamos a falar, esta aí 100 e qualquer coisa, participações, isto é expressivo, não é expressivo? As pessoas, no fundo, estão interessadas nisto, ligam-se a isto, sabem disto, vão através das juntas de freguesia percebendo o que se passa. Qual é a dimensão
mesmo,
real?
Reafirmo o mesmo, Teixeira. Não posso dar, para ser rigoroso e não faltar à verdade, não posso dar um número absoluto de quem está elucidado, de quem queria e não pôde, de quem ficou ignorado. Não é isso. A parte de quem está na coisa pública é ir ao encontro das pessoas quando tem de definir matérias que tocam diretamente com as pessoas. E esclarecê-las. E isto vai ter esta implicação. A partir daí é que vimos. No nosso ponto de vista, porque fizemos esse trabalho, sabemos que não foi feito esse caminho. Portanto, e fixando só na parte de ouvir, envolver, acolher e integrar. Não foi feito esse caminho. E quando foi feito, foi tudo dito e explicado que já não havia oportunidade de ser acolhido. É haver os valores em causa no que foi acolhido. Se não nos fixarmos no relatório, fixamos em quê? Só das 77, qual foi a maioria das respostas? O valor relativo em relação às respostas. Foi maior ou foi menor? Foi mais acolhido ou menos acolhido? E aí vemos. E isso é que é para nós um ponto fundamental. Eu não vou fixar no valor absoluto. 77 é pouco. No nosso ponto de vista, até se o caminho fosse bem feito, se calhar era zero.
A minha questão é outra, professor. A minha questão tem mais a ver com os fluxos de informação. Terão sido as juntas de freguesia pontas de lança nisto? E eu pergunto isto até a propósito da questão do sentido de voto dos autarcas eleitos pelo PS, não é? Porque se votaram um deles, dois, creio eu, a favor. Até que ponto é que as juntas têm aqui um grau, digamos assim, de familiaridade com isto? Com essa capacidade de o acomodar localmente.
Os nossos presidentes de junta têm de trabalhar e de votar primeiro. Nós bem sabemos que é um anacronismo os presidentes de junta pertencer à Assembleia nestes moldes. E, portanto, há matérias que não há possibilidade de acompanhar uma determinada... Lamentavelmente, não há possibilidade de acompanhar um determinado raciocínio quando tem de trabalhar com um executivo que segue outra linha. E, portanto, o presidente de junta, no nosso ponto de vista, quando é eleito, passa a ser cego no que diz respeito ao quadro político onde está. E, portanto, trabalha com quem tem no dia-a-dia de prestar contas e tem de receber transferências, tem de negociar, tem de trabalhar, tem de dar respostas às suas populações e, portanto, dentro da sua seriedade de processos que não pomos nunca em causa e acompanhamos...
O partido dá essa, digamos assim,
tem
liberdade.
De atender. Portanto, se há um que viu, e sabemos que, no caso, João Morgado e Eixeirol apresentou várias propostas ao plano. Portanto, não foi por falta. Só uma é que é aprovada, as outras não são. Tinha uma ambição de ver ali qualificado. Não foi. Sentiu que se devia de abster. O Aguiar tem um trabalho desenvolvido, há ali um outro território que tem sido acompanhado pela Câmara e tem outra relação. E acha que deve votar a favor. É isso mesmo. O PS, não somos cá amenistas. Está tudo de braço no ar. Não, é isso mesmo. Como outras, nós temos dito isto. E quem não entende a democracia, muitas vezes acha que isto é estranho. Não, dentro do PS nós preparamos e discutimos e quando chegamos aos órgãos podemos afirmar as coisas divergentes e não nos caem os parentes na lama. Porque entendemos que é assim. Porque se... E o PS tem um histórico grande a nível local desta matéria. Toda a gente sabe que a Assembleia Municipal, no tempo do Dr. Alberto Souto, chumbou propostas da Câmara. Portanto, não há cá carneirada. É cada um... participa na vida interna do partido, dá as suas ideias, são acolhidas, são tratadas e mantém-se as divergências. Qual é o impacto maior e qual é a função que cada um desempenha na sociedade? E qual é a responsabilidade que assumiu ao candidatar-se em nome do PS a qualquer coisa? E responde perante isso. E, portanto, nós não calamos...
Mas bem ninguém o ia obrigar a votar a favor, não é?
Exatamente. Nem a favor nem contra.
Nem a favor nem contra. É, mas portanto... precisamente por isso é que eu também tentava perceber, porque há muito esta ideia de que a oposição que diz mal, que vota contra, que já sabiam que ia votar contra, e etc. E a questão aqui é exatamente perceber, no fundo, dentro desta realidade, e sabemos que são planos diferentes, porque a junta é uma coisa, uma previsão, uma uma análise de uma concelhia de um partido será outra, tem uma dimensão global, mas até que ponto é que de facto as questões ideológicas, tal como ontem ouviram falar na Assembleia, tiveram aqui uma marca importante?
A questão ideológica tem uma marca importante só por esta razão, no nosso ponto de vista, é que nós temos quadros de valores. Não vemos a ideologia num sentido pejorativo. São quadros de valores para governar a coisa pública e contribuir para a gestão e para o bem comum da coisa comum, privada e pública. E, portanto, temos quadros de valores diferentes. E, portanto, nós podemos ir para exemplos muito concretos. Nós sentimos onde, normalmente, a direita vê a despesa, nós vemos investimento no que é, por exemplo, transportes públicos. Não da direita vê que a recolha dos lixos, vulgarmente assim dito, é de conter e ter os contentores e reduzir, nós vimos que tem de haver maior investimento. Nós vemos que espaços para criar serviços de proximidade nesses tais centros dos lugares e das freguesias, nós vemos isso como uma oportunidade de investimento, porque as pessoas, tudo aquilo que a médio e longo prazo se vai poupar, e sobretudo em qualidade de vida, e fixação e coesão do território, é de manter lá. Nós somos contra os mega-agrupamentos porque entendemos que a gestão de proximidade é mais útil. Nós damos-nos bem com a diversidade. Nós damos-nos bem com olhar para aquilo que os outros pensam e que governam bem e não precisamos de os mandar calar ou dizer se não alinha connosco, não tem aí, depois temos de começar mais tarde, como aconteceu numa definição de um orçamento há 2 anos. Se vai por aí, nós não fazemos isso. Nós, interna e com os outros, trabalhamos com quem está. E trabalhamos de maneira a integrar todos. E por isso as coisas passam e também sentimos, e isso a diferença ideológica, situa-se aqui no plano da gestão pública. É evidente que há princípios que são fundamentais para definir aquilo que é um bem público e está ao serviço de todos, para que todos tenham melhor qualidade de vida e que os serviços melhorem. E aquilo que os privados, pelo lucro, exploram. Nós não somos contra os privados, incentivamos a que haja investimento, mas quando toca aquilo que é bem comum, temos de fazer este alinhamento para que todos possam estar um pouquinho melhor a nível da qualidade de vida.
E este município está hoje melhor ou não?
Mal era se o município não estivesse...
mais alargada.
Não vamos cá também entrar em tontaria. Nem é tudo mal, nem necessariamente temos de elencar coisas más. Estamos a dizer coisas que... diabolizar aquilo que nós dizemos é que é mau. Se houvesse aceitação, à frente de nós estariam estadistas. O que está em causa não é ser bem ou ser mal. Não é esse o valor que nós, ou o juízo de valor que nós fazemos. O que nós entendemos, por isso nós não avaliamos as coisas, como ontem isso foi dito, e nós recorrentemente usamos a expressão, nós não estamos no contra por ser do contra ou porque o outro está mal. Nós estamos a lutar para uma maioria que não se expressou em urna tenha direito à sua palavra nas decisões. Isto é o que nós entendemos. É a democracia deliberativa no seu sentido mais abrangente. Porque não entendemos que, mesmo que se cumpra a lei da legitimidade democrática e cumpre-se, que isso seja o fim último. Porque um cidadão que até nem esteve cá no dia em que eram as eleições, agora não tem direito à palavra. Ah não, isto agora é democracia. O senhor esteja calado, nem votou. Então onde é que está a longa maioria, a lamentável maioria, da abstenção, que é um sinal inequívoco de que temos de ir ainda trabalhar mais para envolver as pessoas? Não, nós entendemos que o que se faz, e voltando à questão, o que se faz, tem-se feito, e há coisas que são notoriamente visíveis.
A que nível é que está hoje esse município? Ribeiro Esteves tem dito que vai a caminho da excelência, que está bem agora, que partiu
também,
de uma situação má.
No, o Sr. Presidente dirá o que entender sobre essa matéria. O que eu entendo é que nós olhamos para a cidade e para o município e, como estivemos do lado da solução das contas públicas, estão estabilizadas. Nós entendemos que, sem estar a pensar unicamente em resultados eleitorais, dizemos isto desde 2017, não é de há 8 dias, é desde 2017. Podíamos sair do déficit excessivo, grosso modo falando, em 2020. Isto é desde 2017, não é de há 8 dias, não é conversa agora. Nem era para o eleitoralismo, nem nada, era para resolver rapidamente as contas que fizemos e que, com a venda de património, como prevíamos, e que está a ser feito. E com a capacidade de receita que estava a ser praticada, ficando dentro do rácio e podíamos ter as contas desafogadas para ter intervenções em prol do município que poderiam desonorar tudo o que está no máximo. E, portanto, esse é um ponto que votamos a favor e continuamos a bater-nos por esta solução. Porque era a que, como todos passam a ser dados, na vez de diabolizar o que nós dissemos, está a ser concretizado. Ficamos todos
é
admirados.
É uma questão mais de calendário.
E de práticas, que não é só por calendário, de opções práticas no momento em que se afirmam. E depois concretizam-se. Ponto 1. E esse é um caminho bem, está bem, e portanto não reconhecer isto é um disparate total. Segundo aspecto que vamos cá ver, os serviços públicos estão melhor? Nós ouvimos, estão, no nosso ponto de vista, é um caminho que se deve refletir permanentemente e introduzir alterações. E nós temos uma proposta para as alterar desde 2017, não concordamos com isto. Não podemos continuar a concordar que uma criança que anda na escola, ou um jovenzinho, um adolescente, tenha de fazer 12, 14 quilómetros em mais de uma hora. Não podemos. E que obriga a pessoa ou a
Está
família...
Estou a falar da questão dos transportes.
Estou a falar dos transportes. Portanto, não estão bem. A recolha do lixo está bem. Quer dizer, são aspectos que nós dizemos, onde é que podemos avaliar se isto está melhor ou pior? São caminhos que nós, por opções diferentes, introduziríamos melhoria. A questão dos passeios. O abate de árvores que ninguém entende, parece até arbitrário, não, nós não pondo em causa as razões que leva a que algumas decisões sejam tomadas. Mas, por favor, quer dizer, conjugando tudo, vemos que o passeio, os espaços públicos, estão degradados. Não estão a ser intervencionados. As coisas pequenas que as pessoas necessitam, no conjunto com os serviços, que nós entendemos que devem ser serviços públicos sempre melhorados, no meu caso também do espaço educativo, dos territórios educativos e os territórios da saúde, isso não vemos, nem vemos no terreno, nem em perspectiva, que venha a ser alterado para melhor. Portanto, são estes pontos de vista. Quem acha que, tem razão, por isso é que eu digo, como é que nós vamos avaliar? Quem acha que o sucesso da Feira de Março põe o município no top, o sucesso da Agrobolga, que toda a gente acha que foi... pronto, foi mais... Está bem, para isto podíamos ter feito há mais tempo. Mas que diz que é bem. Quem quiser avalie, vê. Nós entendemos que não era de ter sido interrompido. Qual foi a necessidade de interromper a iluminação de Natal logo quando se chegou? Para depois fazer mais... Quer dizer, estas coisas é que baralham as cabeças. Nós faríamos de outra forma. Pronto, e isto é o que nos posiciona face aos aveirenses naquilo que entendemos que é melhor para Aveiro. Melhorar os serviços... Proximidade com as pessoas, resolver os seus problemas, atender nos seus problemas e a proximidade que, como dizia, é para resolver, mas também para atender, para estar ao serviço da Aveiro a tempo inteiro.
E esta questão da avaliação é também interessante de colocar em termos de, digamos assim, posicionamento, porque o Partido Socialista, e aconteceu isso nesta questão do PDM, foi apontado o dedo pela maioria à questão dos pareceres, depois a questão também dos movimentos cívicos de causas, digamos assim, eu vou utilizar entre aspas de rua, a questão dos cruzamentos político-partidários com essas causas cívicas. O PS neste momento consegue ao eleitorado aveirense dizer exatamente onde é que se movimenta e onde é que está? Consegue? Isso está claro, digamos assim, aos olhos do cidadão? É um partido que é mais institucionalista nesta altura ou está mais, digamos assim, na rua, na dita rua, associado a essas causas que podem ser mais ou menos fraturantes? E se esse é um caminho assumido, não é?
O Partido Socialista está com a sua carta de princípios define. Age com a cidadania, age com as pessoas, onde as pessoas estão e de acordo com os problemas que têm para ajudar a resolver. É institucional porque respeita as instituições, cumpre o seu desígnio que também ele tem em funções, quer de poder, quer da oposição, quer a nível local, quer a nível nacional. Terceiro, tem um plano de ação que passa por um horizonte respeitando os calendários, e os calendários, quer sejam eles políticos, quer eles sejam de cidadania, quer eles sejam dos momentos e dos projetos e dos programas, e que os analisa atendendo aos dois aspectos anteriores. Aquilo que a instituição vê no seu horizonte, aquilo que as pessoas sentem no dia-a-dia. E, portanto, o Partido Socialista é um partido de princípios.
Mas mesmo que as pessoas se fragmentem por diferentes posições, não, por exemplo, há... se pegarmos, vamos à questão do Rossio, até porque é um tema quase incontornável, e se calhar podemos começar por aí. Que caminho ou que solução para um problema destes? É arranjar nós... o jardim e sem mexer estruturalmente naquela área?
Não. O Rocio é um bom exemplo de democracia e de liberdade. Obrigado ao Teixeira por voltar à questão. O que é que nós faríamos? Primeiro não escondíamos do programa eleitoral. É logo. Está no nosso programa eleitoral, o Teixeira viu, que analisa com cuidado, viu.
Mas faria
não
sentido?
Viu. Não viu.
Mas pergunto-lhe se faria sentido.
Segundo, apareceu uma oportunidade. Ótimo. Apareceu uma oportunidade. Ótimo. E nós sabemos o trajeto desde julho de 2016 sobre o Rocio. Nós sabemos. Em confronto de trabalho, nas reuniões do Executivo. E, portanto, nós sabemos isso. Está nas atas. É só ler as atas.
O que está a dizer é que ficou na gaveta, não é?
Estou a dizer que não estava no nosso programa eleitoral. Fazeram ali. E, portanto, se não estava nos programas eleitorais, está uma primeira resposta dada. Segundo, porque isto é um regime democrático, de liberdade. E, portanto, se mexemos com uma zona sensibilíssima da cidade, do município, do território local e nacional, e queremos teimar, não é o PS que está nessa luta. O PS está, como o Teixeira estava a perguntar, qual era a solução? Programa eleitoral.
Ou o tipo de abordagem, não é? No
segundo,
fundo?
Não reduza. Era exatamente 1.1. Era ali que queríamos investir. Tornámos. Segundo, surgiu uma oportunidade, referendámo-la. Vamos ouvir. E não é preciso a instituição.
Continua a ser partidário do referendo.
Não precisa ser a parte institucional do referendo. O referendar, no sentido lato, ou se quiser restrito. É para... Não temos outra ferramenta, aí é da opção. Não temos outra ferramenta, vai para a via institucional. Temos outra ferramenta, vamos ouvir as pessoas.
Qual seria a outra ferramenta?
Esta, de referendar, ouvir as pessoas. Apresentar o projeto a debate e ver
Mas
qual é a sensibilidade.
A Câmara diz que anda a ouvir, não é?
De quem lá está. Nota-se. Anota-se.
Mas a Câmara acaba de dizer que aqueles 500 ou 400, que não são exatamente um universo que seja expressivo.
Então espera-se para voltar às eleições. No programa eleitoral. Surgiu a oportunidade, temos de trabalhar a oportunidade. Democracia deliberativa é isso. Surgiu a oportunidade, ótimo. A oportunidade é única, qual é a urgência? Ah, é o PEDUC. De quando é que é o PEDUC?
Até que ponto é que acredita que ainda vai ser possível concretizar essa... Digamos assim, esse princípio, essa ideia de referendar, no fundo, isto por via eleitoral. Acha que é possível, por exemplo, a partir do momento em que comecem as providências cautelares, aqui questões jurídicas pelo meio, isto vai atrasar, seguramente, eleições à porta em 2021. Acha que se vai chegar ainda a esse momento ou não?
Não sei. O Teixeira já está a adiantar coisas que eu desconheço e, portanto, não sei se vai por esse caminho todo. Se vai por esse caminho que o Teixeira está a adiantar, é provável que fique aquilo onde está. Mas, no nosso ponto de vista, não há urgência para ali, e portanto, se a urgência se estava previsto e estava, porque depois foi assumido, tudo aquilo que é o clamor, e nós, Partido Socialista, defendemos uma coisa, a par com o que dizia há pouco da Carta de Princípios, da nossa forma de atuar com todos, e ouvindo todos, e decidindo com todos. Que isto é uma coisa assim, isto nunca saímos do sítio. É verdade que quem pensa desta forma sente-se atrapalhada com as pessoas a pensarem de forma diferente. Mas, no caso concreto do Rocio, nem que houvesse só uma pessoa, e nós já demos este exemplo no caso da Beira-Mar. Nós vamos trabalhar no bairro, na Câmara, tem, como se sabe, está a fazer o estudo para o projeto de requalificação. E então, por haver lá uma pessoa, por haver um bairro, por ver 10 pessoas, abate-se, anula-se. Aquilo é um património universal, no sentido aqui restrito, universal do nosso município, ou não é? O Rocio, a Beira-Mar, o Alitos, a Rotunda da Salineira, os projetos, os debates que a mesma maioria apresentou e trabalhou desde há 11 anos, com o projeto Jorge Carvalho. Então esse trabalho que foi debatido, foi posto na gaveta, o mecanismo não poderia ser novamente recuperado como o propusemos depois de uma das nossas reuniões públicas na Fundação Pascoal.
Mas, professor, é curioso que cite esse exemplo, até porque era uma das questões que, neste âmbito dos debates sobre os temas mais fraturantes, tinha para lhe colocar. Aveiro não é um pouco esta cidade também adiada ao longo dos anos em função dessas questões? Ou seja, o que há é projetos na gaveta. Esse não é um risco destes debates. Falou, por exemplo, da Beira-Mar. Se tivermos 2 moradores que não gostam, 8 gostam, como é que fazemos?
Tem de ser ouvidos.
E depois de ouvidos, quem é que decide?
Então, a decisão passa por ajudar a solucionar aquele problema e há coisas como se houvesse um, desculpas a comparação, mas se houver uma última espécie, privilegiamos essa espécie e ela preserva-se. Porque aqui não estamos no caso do inócuo e da coisa tão minúscula ao ponto de não ser respeitado.
Mas não é o bloqueio de uma cidade?
Não, não, porque as cidades crescem, cidades maiores. É evidente que é sempre simpático dar o caso que aconteceu, por exemplo, com a reforma administrativa em Lisboa. Não se conseguiu. Houve alguma voz a contestar. Não houve ideias, por exemplo, para grandes estruturas em Lisboa que pararam face àquilo que foi apresentado pelos cidadãos, que não fazia sentido. Nós compreendemos, é por isso que isto de apresentar uma ideia interessante para o que se quer, e depois define-se um calendário. O projeto, esse projeto, teve um calendário. E, portanto, chegou o momento em que, aí sim, depois de ouvir, de esgotar, de estar com todos, formalmente de recolher os pareceres, não é conversa de onde escada. Não é o informal a dizer que passa a ser formal. Não é 44 audições que até podíamos dizer há 1044. Quer dizer, os números das coisas informais só são acolhidos em matéria de decisão se porventura há formalidade, que é para ficarmos com um registro de que todos estiveram a participar e se iam com aquela divergência ou com aquela convergência.
Para clarificarmos, o que o PS discorda, digamos assim, em profundidade é da questão do estacionamento subterrâneo.
Claro,
ou o projeto em si, o que
não,
está à superfície, parece-lhe aceitável? Interessante?
Não, é evidente que não. Nós queremos um jardim verde, não queremos lá uma meieira, não é? E, portanto, o subterrâneo tem impactos. Nós sabemos uma zona sensível em termos daquilo que é a natureza dos solos, portanto, na parte geotécnica, não vale a técnica por cima de tudo, mas, e por essa via implica depois também a questão da mobilidade e dos transportes e da descarbonização, que entendemos que há outras soluções. Tem a ver com o plano que entendemos para aquela zona que vai até à Lota e com aquilo que entendemos que devia ser o trabalho, como se recorda, de haver transportes na cidade em contínuo que pudessem fazer a ligação. E que trouxesse para parques periféricos, que desse acesso àquela zona pedonal, e portanto isto tudo anula a hipótese de meter mais carros ali.
A questão aqui, no fundo, é o montante investido, digamos assim, a relação entre aquilo que está para ser investido e o retorno, na sua opinião, é dinheiro mal gasto?
Primeiro, era preciso que fosse verdadeira a afirmação inicial, de que não se gastava lá nem um cêntimo do erário público. E portanto, a partir do momento que se parte desta falácia, tudo o resto está em causa. E, portanto, nós nunca podemos concordar que nos digam uma coisa e depois, afinal, vai dar outra, ainda mais uma cerejazinha no topo do bolo, que é o Manuel Firmino. E, portanto, olhando para esta operação, ela está enveizada de coisas estranhas. E, portanto, não podemos concordar com isso. Estamos a lutar pela transparência.
Mas é um gasto excessivo, na sua opinião?
E é um gasto excessivo para um equipamento que nós consideramos desnecessário, inoportuno e inconsequente e que anula ali uma parte substancial daquilo que desejamos para a cidade nesta zona, que é um verde contínuo para para a usufruição das pessoas que ali vivem e que visitam.
Essa é outra questão. É um problema de lodos ou é um problema de verde contínuo?
Os lodos estão lá em baixo e o verde contínuo também, portanto é das duas coisas, porque acreditamos que a técnica possa resolver
tudo. Sim, mas a questão das mudanças climáticas passou a ser aqui o foco mais forte, não é? Passou a ser as inundações de Veneza.
É coerente. Então, mas João Teixeira.
A questão aqui é esta.
É evidente, tudo contribui.
O grande problema daquele projeto é o subterrâneo?
Não. O grande problema do projeto é tudo aquilo que ele disse, são as várias partes. Qualquer uma isolada, só por si, tem tanto a favor como contra e, no nosso ponto de vista, se quisermos ser coerentes com os princípios que advogamos em todos os documentos que temos a nível município, se quisermos ser coerentes, a prática, as ações com aquilo que está nas intenções, não faz sentido. Qualquer uma das partes, a financeira, o geotécnico, o urbanístico, o verde, a estrutura em termos de plano e de pensamento da construção da cidade e do núcleo urbano da cidade, qualquer uma isolada não tem possibilidade nenhuma de ter acolhimento.
Em termos de instrução do processo, vê ali fragilidades ou não? Legais?
No nosso ponto de vista...
A questão do PDM que se falou.
No nosso ponto de vista, aquilo que nós analisámos, sentimos que, no que diz respeito ao Rocio, ilegalidades, não o podemos afirmar, nem somos nós que tratamos. Mas, coerência clara, transparente, de todas as partes do processo, desde o momento em que pela primeira vez confrontámos se ia haver uma cave no Rossio ou não, em julho de 2016, não nos deixa confortáveis. Agora, não posso afirmar se há ilegalidades ou não há. Nem eu sou juiz, nem sou de direito e, portanto, nem os de direito podem afirmar uma coisa dessas. Há sempre uma proposta de observação. Portanto, ilegalidade, o que é que uma economia baseia para a ilegalidade? Eu vejo, e o meu papel é, essencialmente, uma análise política e, por essa via, de responsabilidade cívica também e partidária.
Mas na sua responsabilidade política e cívica, e pegando, se calhar, mais na cívica, se tivesse que tentar travar este projeto, como é que o faria nesta altura?
Não o faria. A responsabilidade política e de cidadania era, não o faria.
Não, mas
só
na,
por coerência.
No papel de opositor, não de decisora.
É isso que eu estou a dizer. Não me levo para outro lado que eu não vou. Eu levo para o lado em que,
mas
desde
esteve
o início,
ou não na manifestação de sábado? Só para...
Como?
Esteve ou não na manifestação de sábado?
Estive na
Portanto,
manifestação.
Está também então nesse lote de pessoas
eu disse
que querem dizer...
Aqui, ao nível da cidadania e ao nível da responsabilidade política ou partidária, que a cidadania também é uma grande cota, metade da responsabilidade política, é de cidadania. E a responsabilidade, enfim, nem vamos para os termos, senão até se estamos a falar da mesma coisa, da polis e da urbe, era a
e
mesma situação.
E o que é que
situação.
Disse ao movimento Juntos pelo Rossio sobre
não,
a forma de tentar
disse,
travar
não
isto?
Não disse nada, eu pura e simplesmente estive nem o movimento Juntos por Si, bem querem fazer essa colagem, mas não conseguem, porque a verdade é como o azeite e, portanto, isso não há volta a dar. O que nós fazemos é estar com todos aqueles que nos acolhem, nos convidam a participar em alguns atos, e estamos. E quando vamos aos atos, em todos os atos que somos convidados, por regra, e não é só de cortesia, mas também é um ato de cortesia, seja quem for, nós temos por tradição agradecer publicamente e deixar uma nota de apreço nas coisas que acolhemos como melhores. E por cortesia, isso sim, não é o espaço nem o momento para estragar qualquer festa. E portanto, nós quando vamos a um ato, qualquer que seja, convidados por quem quer que seja, por regra, valorizamos o que está bem, como qualquer pessoa educada faz. Portanto, valorizamos o que está bem, agradecemos a participação, sentimos honrados por estar e por termos sido convidados, e, portanto, deixamos as outras partes para que dar tempo ao tempo para ter o melhor acolhimento, se é um caminho correto ou não. No caso do Juntos por Si, exatamente a mesma coisa. Acolhemos, estamos, vamos, pura solidariedade, porque temos os nossos...
Mas vão até onde? Era essa a pergunta.
Até de onde
vão
for necessário.
Vão até à rua ou vão até ao tribunal?
Não sei, se houver uma manifestação até ao tribunal, subimos à rua e vamos.
Processos jurídicos é uma dimensão que não admite participação do Partido Socialista enquanto instituição?
Não, todos os processos, os partidos têm de trabalhar com aquilo que um Estado de Direito tem em mãos. E, portanto, não vamos estar aqui a dizer se é por A ou se por B, se é no caso A ou no caso B. Era o que faltava, as organizações acharem que só parte do Estado de Direito é que existe. Isso seria aniquilar o próprio Estado de Direito.
Mas isto, tendo o concurso a decorrer, está fechado, não está fechado, não, na sua opinião ainda está em aberto?
Quando nós vemos tantos projetos e acreditamos no bom senso, é evidente que acreditamos que até está fechado, está sempre em aberto.
Acha que aquelas 500 pessoas, uma imagem de 500 pessoas faz Ribaus Teves ponderar... Isto a esta altura do campeonato?
Terá de perguntar ao Presidente da Câmara. Não posso responder.
Ele para fora pelo menos disse que não, não é? Para fora.
Pois, mas eu não posso dizer. Se me dissesse a mim, quer me perguntar a mim, eu respondo. Eu respondo agora, não posso.
Foi impactante
não
na sua
tenho,
opinião?
Não tenho aqui, poderia ver se tenho aqui uma
foi
mensagem
impactante.
Para poder falar em nome de alguém, mas...
Foi impactante na sua opinião?
Nos dias em que são a mobilização que houve, os dias, que é inverno puro, as razões que assisto, o debate constante é, como outros projetos na mesma zona, é de ouvir as pessoas. Eu continuo a dizer, nem que seja só uma pessoa lá nos confins de São Jacinto, ou de Berba, ou do Ramalheiro, que mereça a nossa atenção, porque tem lá uma pedrinha que, quando sai, resbala-lhe sempre a roda da bicicleta, merece a nossa atenção.
Com tudo isto, a Rua da Pega em obra, a Avenida qualquer dia também começa, isto de alguma forma acaba por transformar Aveiro não é um estaleiro, mas numa realidade em que, mesmo que haja processos polémicos, há uma profusão tal que isto não dá para andar atrás de tudo, não é?
Quem tudo quer, tudo perde. E é aquilo que posso dizer. Durante, precisamos de qualificar. A Avenida é um projeto também muito curioso, porque continuamos a defender que aquele plano de chão devia ser trabalhado olhando para as paralelas e para as transversais, que é, como quem diz, que soluções para a habitação, que soluções para o comércio, que soluções para a integração cultural, para o empreendedorismo, para o estacionamento, com a Avenida em Obras, com a Avenida requalificada. O que é que está previsto? E, portanto, ficamos só por uma cosmética, com todo o respeito, mas ao lado pomos aqui quase como que um tapume, que espreitamos por cima do tapume e vemos que não há alternativas. E, portanto, nós defendemos, como aprovámos e votámos a favor do Pé Duca, e, portanto, estamos aí nessa vontade e disponibilidade, como já o manifestamos. Mas não podemos deixar de salientar que aquele, no caso da Avenida, era importante olhar e seria determinante para colher maior satisfação. Assim, volto a dizer, quem tudo quer, tudo perde.
A questão das vias cicláveis, o que é polémico ali? O fim, a supressão do separador central, a introdução de rotundas, o que é, qual é o ponto que merece, na sua opinião, maior reflexão?
Eu, por formação, por maneira de ser, etc., preservo muito a memória e a história e o sentido.
Gostava daquele separador central? Coletivo.
Não, gostava que a Avenida mantivesse o seu traçado para o qual foi construída e foi depois adicionado valor ao longo dos tempos. E, portanto, gostaria de ver o ponto de discussão por aí. E a seguir, ver também os alçados, para onde é que se quer. E depois gostaria de ver que vida que a Avenida vai ter. Se são hotéis, se são bancos, se são lojas, se é arte, se é cultura, se é literatura, se é verde, se é pessoas a passear, se é comércio, quem é que vive e quem é que vai estar.
Mas o mercado parece reagir, não é? À medida que vamos vendo edifícios recuperados ou em recuperação, alguns devolutos também a ressurgirem, há aqui indicadores positivos ou não, em termos de mercado?
Para mim, os dois mercados mais contundentes é o Manuel Firmino e o de Santiago.
E o imobiliário, não?
E os outros mercados são excelentes, mas, como sabe, também estimo muito o mercado de transferências. E outras formas de estarmos naquilo que é público. Com um PDM, com um regulamento bem definido. Não há medo nenhum de mercado, ficava lá tudo clarinho e, portanto, sem nenhuma, porque preservávamos aquilo que é uma via fundamental com um horizonte longínquo de memória e de futuro que nós gostaríamos de ver preservado. E estou a falar isto nós, no sentido lato dos javeirenses, quando olham para aquela avenida e portanto, claro que o que é que me fala? Os operadores turísticos que querem mais zonas pedonais, ótimo, é um bom mercado. Descerem a estação com outros polos de atratividade, circularem por ali, certo. Os comerciantes gostariam de ver lojas com outro tipo de produtos, excelente. Que quem quer vir e saber que os preços de habitação estão controlados numa zona-chave da cidade para haver famílias a viver, esse mercado, ótimo.
Mas acha que há riscos de desertificação?
Gentrificação, exatamente. Gentrificação. Há riscos enormes, como se vê. Nós, de repente, vemos uma outra coisa qualquer e não tarda nada temos já a avenida deserta ou com pessoas que passam e que vão, como é esclarecedor esta expressão, que já é mais que uma expressão, já é praticamente...
Que se aplica normalmente a cidades grandes, não é? Maiores.
A ver, é grande. A ver, é grande.
Onde há problemas grande. Já com o dito excesso de turismo, não é?
Pois,
já chegou a esse ponto?
Não. A ver, ainda não chegou a esse ponto porque, agora... Ao canalizarmos tudo para o Rocio e com as propostas que existem, pode chegar a esse ponto e satura. E, portanto, nós, no nosso programa eleitoral de 2017, temos lá propostas também muito interessantes, do nosso ponto de vista fundamentais, para que a oferta pudesse levar, no caso, a saturação maior, é pela via de excesso de turistas para o mesmo local. Havendo uma diversidade e um conjunto mais harmonioso, e informação mais constante e gabinetes de acolhimento funcionais e com perspectiva de integrar quem chega e de encaminhar depois para aquilo que são as diversidades das ofertas nas várias tipologias que temos, com certeza que não correríamos nenhum perigo de gentrificação.
Porquê é que cerca de 50 milhões de euros de saldo são um problema?
porque estamos com pouca capacidade, a taxa de execução está baixa e, portanto, com uma dívida que temos, devemos ficar fora do déficit excessivo e depois ir investindo em mais serviços públicos, em transportes, naquilo que são serviços de proximidade, nos centros urbanos, nos centros culturais, na qualidade de vida das pessoas, nos centros escolares, para que não haja periferias, porque haja coesão municipal. Portanto, é isso. É sempre um problema quando nós gastamos dinheiro mal gasto e quando nós vemos que há necessidades urgentes. Agora, quem tem a maioria governa e as pessoas avaliam.
Mas para concretizarmos isto de forma que as pessoas percebam o alcance, é um problema de ir além das possibilidades ou está nas possibilidades e os timings e os calendários é que estão a ser demasiado violentos, na sua opinião, em termos de execução?
Eu acho que houve dificuldade em calendarizar a oportunidade. E, portanto, e vemos que depois é tudo muito no redline. Portanto, nós precisávamos de maior serenidade e ponderação, mas não é agora, é logo a partir de 2017, do nosso ponto de vista, na responsabilidade que temos atualmente. E, portanto, as oportunidades e esse feeling para as conquistar, muito bem. Mas vamos cá falar de uma coisa que nos é muito querida. Em campanha eleitoral, em grandes debates, inclusive na Terra Nova, há grande luta pelas áreas de acolhimento empresarial, zonas industriais. Que isto está tudo. Quantas é que temos? Temos. Qualificá-las. Qualificar é dizer aquilo é. Quantas temos? Estamos agora a fazer um projeto para qualificar a primeiro. Não é a ver um espaço onde está. Não é para ver um espaço. Estão lá umas empresas, etc. Não, estamos a ver qualificar para depois requalificar. Onde é que estão esses milhões que se falou em campanha? É um dos casos, não é? Isto, se formos coerentes. Mas podemos ir a 2013, que já havia dinheiro disponível para uma ligação à Beiro Águeda. Está em vídeo. São as oportunidades, os calendários, o falar a verdade, o ter as situações previstas e depois ter as várias equipas que dão os seus contributos, de maneira que as oportunidades consigam ser, no momento próprio, operacionalizadas, não é? E não, como o Teixeira ainda acabou de dizer há bocado, com tudo em movimento uma pessoa até se perde. Portanto, esta confusão generalizada para que depois do caos apareça um salvador da pátria, não resulta. Resultava quando não havia tanta informação, quando as pessoas andavam esquecidas e só passava depois e devia o tapete de novo. E assim, está feito. Isso já passou. 21 redes sociais, fotos permanente em direto, e as pessoas veem, o que neste momento aqui está em rebuliço e quase está bem, há o contraditório imediatamente, é em simultâneo. E portanto, esse tempo, voltamos ao mesmo, o que é que para nós era importante? Sair, resolver a nossa questão da dívida, não é pagar a dívida toda, porque amanhã ainda aparece ainda rola. Não. Isto, há um plano que nós botámos a favor. E portanto, esse plano, se tem, é evidente, que tem aspectos muito positivos para ir sendo
quanto
resolvido
é
dentro dos 20
anos.
Quanto
é investido a bater na dívida para conseguir
até
esses objetivos?
Entramos no raço. E, portanto, dentro daquilo que
está estimado?
Se tiver, do nosso ponto de vista, nos 65 milhões, não posso aqui garantir, poderia haver a receita dos últimos 3 anos para ser mais rigoroso, mas estará aí...
A pergunta era, dos 50 milhões, em quanto é que teria que agarrar para...
É para chegarmos a este 65, portanto, se estiver 40. À volta de não chegava tanto, atendendo a que defendemos, como é também obrigatório pela Lei FAM, que o património tenha de ser a bater à dívida. Portanto, nós, na altura, e continuamos no mesmo registro, com deste dinheiro, uns 15 milhões de euros seriam necessários, e do património, portanto, no plano que nós prevíamos que era até 2020, em 2017, estaríamos com o assunto resolvido. Ou seja, 2020 já estaríamos fora disso. Portanto, nós, mas isso é agora pegar e ver nos próximos relatórios e contas.
É fazer
quando
as
aparecer.
Contas.
Não é fazer as contas, que as contas estão feitas. Estou-lhe a dizer que não tenho os números desta execução e é, como sabe,
ver
o rácio
é fica.
Quanto é que foi dos três, a média dos três, de receita dos últimos 3 anos.
Estamos quase a chegar ao fim, mas há aqui duas, três questões que também são estruturantes e importantes. Aliás, uma delas voltou a ser falada ontem na Assembleia a propósito da questão do hospital. E ficam às vezes no ar um bocadinho estas dúvidas. Obra de ampliação, novo hospital, e isso a propósito até do levantamento da dita cláusula de salvaguarda de terrenos que existiam para um novo hospital. Aveiro está a cometer algum erro estratégico está a escapar alguma coisa em termos de análise quando se fala sobre ampliação ou sobre novo hospital? Um é caminho para o outro, um é resposta imediata para uma coisa sem perder de vista outra, ou Aveiro está aqui a cometer algum erro de cálculo?
Nós, Partido Socialista, na sua parte institucional e na sua parte de responsabilidade autárquica, o debate está feito e há praticamente unanimidade em que, como temos votado, a ampliação do hospital é uma necessidade. E, portanto, estamos totalmente de acordo com o que está a ser feito e temos votado em consequência desta nossa disponibilidade política. E, portanto, não há dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, a ampliação do hospital é necessária. Quanto àquilo que pode ser visto nos próximos anos, aquilo que poderia ser os tais a 25 anos, de facto, não há mais dinheiro. Portanto, ponto final, realmente, contra factos, não há argumentos. O Governo, a Universidade, a Câmara assumiram um protocolo que resolve nos próximos anos disponibilidade financeira, terrenos e resolve uma parte do equipamento com todas as expectativas futuras que o equipamento também traz, nomeadamente no que diz respeito ao ensino superior. Daí não há volta a dar. Pode haver todas, lá está. Nós acolhemos bem a diferença. E há quem ache que, e como eu também, que nós devemos olhar também para o território. E vamos lá, deixar sempre um espaço materializado ou nessa visão que queremos, porque se a cidade em concreto, mas como é que é a gestão dos territórios da saúde nos próximos 20 anos? Vai ser assim? O centro hospitalar Baixo Volga tem estas unidades ou vai ter outras? Estarreja passa por Ovar ou Ovar vai... Ah! É disto que se trata. Pode haver, de repente, uma mudança. Que a regionalização está aí a acontecer, como é que depois as regiões vão resolver este problema? Portanto, os territórios da saúde, numa distância de 20 a 25 anos, vão mudar a concepção e a própria operacionalização. Portanto, ter esse horizonte, temos terreno disponível, é bem ou é mal? Há quem considere que é mal eliminar das plantas aquilo que estava previsto, nós consideramos que temos agora uma solução e vamos continuar a trabalhar nesse horizonte de debate para onde é que vai o sentido da gestão dos territórios da saúde, seja a unidade de saúde familiar.
Portanto,
bem.
O que disse ontem um deputado municipal não vincula exatamente o partido.
Não, é evidente que não. Então a maioria esteve bem claro. O próprio Pires da Rosa esclareceu isso. Portanto, foi um soundbite interessante para dar um título na Terra Nova. Mais nada.
Mas outro título. Não, isto é interessante porque outro título também interessante, e já eu creio que já falámos dele, que é a questão das ligações ferroviárias à Aveiro de Salamanca, também é um bocadinho a mesma coisa, não é? Há uma posição de princípio, mas depois vem alguém que diz que não é por ali, por acolá e por outro lado qualquer.
Isto não é a mesma coisa.
Mas o partido fica numa situação
não há,
em que as pessoas não
quem
percebem
quiser,
exatamente...
Teixeira, quando nós temos oposição, porque o PS está no governo, é evidente que também cada um puxa. Então eu, a democrata, como estou aqui a defender que nós temos que caminhar nesse sentido, agora vou ficar incomodado por outros interpretarem as nossas posições como certinhas? Não, é evidente que não. As pessoas têm outras opiniões, têm outro sentido... E defendem mais e melhor. Agora, incoerência, estupidez política era termos um governo que é do PS, termos um município e uma administração do hospital que, como sabemos, é independente, mas tem força de influência governamental. E agora estávamos nós aqui a fazer um fediver. Não faz nenhum sentido. Portanto, o compromisso é com este ponto final. Relação à linha é a mesma coisa. Ou ao Porto. Então, o que é que nós queremos? Qual dinheiro é que há disponível para o país? Qual foi o Plano Nacional de Investimentos? O que é que o Plano Nacional de Investimentos, que foi acolhido, houve participação direta, o que é que define? Então, estamos nessa definição. Porque o partido, no final, os seus Jogos Nacionais, e aquilo que chegou às vias de representatividade democrática, que é o Parlamento, e quem, em nome do Parlamento, governa o Executivo, define que o melhor face ao orçamento, face à nossa disponibilidade financeira e àquilo que se quer no próximo horizonte, o caminho é este.
Mas sabe que num país, sabe, e sabe seguramente melhor do que eu, que num país onde não há dinheiro, essa é exatamente a questão que é. Os fediversos muitas vezes ajudam a não fazer, a arrastar.
Aqui está um caso claro que não há nenhum fediverso. Há um alinhamento total para que a melhor solução em 2020, 2030, é esta, a ligação que passa por Poela Pampilhosa e segue, com a requalificação que se faz, sim. Ah, mas já há uma melhora. Ok, vamos lutar por ela. Mas para quando é? Para daqui a 20 anos? Certo. Não vamos comprometer nada que possa pôr em risco um horizonte. O que é que se quer para ali? É isso que nós trabalharemos e estamos de acordo. Agora, não podemos criar dissonância, porque se, o disparate estaria, olhando aos dois casos, o disparate estaria que os vereadores do PS pudessem eventualmente, não havia nenhum problema, só estou a falar de quem foi eleito, os vereadores do PS, olhassem ali e fossem contra a administração do hospital. Contra o... Não é um ou outro episódio, não vamos pôr isto também, isto é uma tentativa depois de desculpabilização, de arranjar argumentos políticos, etc. É isso que compreendemos.
Ou de vitimização.
Também. Faz parte da dialética.
Da enfim. Política.
Agora, o que é que nós temos definido? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido na boa gestão, na seriedade de processos, estar os mesmos, as mesmas responsabilidades partidárias e político-partidárias a convergir entre uma coligação que não é do PS e que está à frente da Aveiro, um governo que é do PS, uma administração que tem responsabilidades, como tem, nós bem sabemos, que tem uma influência político-partidária e nós estamos ali. Mas é só por isso. Não.
Portanto,
é
confio por rigor, no processo.
Confio no processo.
Está
luto
confiante,
pelo processo.
E está confiante.
E estou, estou confiante no processo. E temos feito tudo para que este processo, de facto, haja coerência em relação ao que está a fazer. E não é por falta de aviso que o PS não vai dar resposta. O PS Nacional, neste caso as suas estruturas governativas, como é evidente, têm de ser fiéis ao que assinaram. Essa é a nossa luta.
Estamos quase a terminar na dimensão mais... Não é pessoal, mas de exercício do cargo de Presidente de Conselhia, de Vereador da Oposição, como é que falaria do atual momento, do seu momento, adaptado às circunstâncias, já conhecedor das, digamos assim, das linguagens, dos truques, da, no fundo daquilo que é a dialética política? É um homem hoje já adaptado? Está cansado já? Está entusiasmado? O que é que diria?
O que é que nota, Teixeira?
Estava a olhar para uma barba um bocadinho mais branca.
Ah, isso é como o seu cabelo. Eu fiz o cuidado, tive o cuidado antes de vir. Não, isso é da idade, nós não vamos para novos. E, portanto, eu estou a ver muita gente fora da política está com o cabelo branco. Olha o Jorge Jesus. E não consta que ele esteja envolvido nisto. A nossa predisposição é a de honrar o compromisso e esse compromisso passa pela maior motivação dos nossos e de todos aqueles que acreditam, e aqui é transversal, não há cá partidos, é que Aveiro tem de ter, no caso porque temos responsabilidades locais, mas Aveiro, a nossa região e o nosso país continuem a cada vez a ter mais participação das pessoas, a eliminar aqueles fatores que é de algum abstencionismo generalizado. E, portanto, esse é um pilar fundamental. Trazer as pessoas àquilo que é de todos. Àquilo que deve ser uma preocupação de o sentir, de sermos corresponsáveis na construção do nosso futuro. O futuro que é coletivo. Portanto, esse é um pilar fundamental e que me motiva muito. E não encontro aí nada de partidário em relação aos anos, já há umas dezenas, que o Teixeira me conhece. Portanto, continuamos na mesma luta, foi aquilo que ele disse, e continuo com o mesmo entusiasmo, a dedicação à causa pública, por esta via, neste caso um partido. Em relação às coisas mais concretas da vida política e, como citou, da variação, é fascinante fazermos este trabalho porque estamos ao serviço dos aveirenses. E eu continuo a afirmar isso, estou ao serviço dos aveirenses.
Quer mais tempo na concelhia? Ou não? Para o seu projeto.
Se o partido entender que é oportuno, nós cá estaremos na concelhia para mais um mandato. Sim.
Está a fazer esse trabalho.
Estou a fazer esse trabalho.
De
sim,
continuidade.
Sim. A nossa vontade, já o afirmei na Comissão Política, a nossa disponibilidade, que ainda não é o momento mas de formalizar, mas não há aqui nenhuma caixinha.
Vai surgir.
É dentro dos timings que o partido tem, quando for marcado, os militantes sabem
com
que...
Com ideias concretas do que pode ser a preparação para as autárquicas?
Não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, quem está num
uma
partido...
Pergunta.
quem está num partido Teixeira, com os horizontes como trabalhamos, como é conhecido e reconhecido. Estou a dizer do trabalho, não estou a dizer resultados, mas conhecido e reconhecido. O que fizemos para as europeias, o que temos feito no contacto com as populações, que é diário, temos uma agenda para trabalhar como se estivéssemos nisto a tempo inteiro, e temos as nossas profissões, não estamos a tempo inteiro. É importante para os nossos ouvintes saber que nós temos profissões de trabalho, de responsabilidade, que nos obrigam a um horário de trabalho definido por lei e que o cumprimos, e portanto nós estamos empenhados em dar resposta àquilo que são as obrigações, fizemos para as europeias, fizemos para as legislativas, e não andamos ao sabor de eleições, mas quando elas aparecem, temos de dar um pouquinho mais para que os aveirenses conheçam as nossas ideias, conheçam os nossos rostos, saibam dos nossos sorrisos, saibam da nossa alegria, e acreditem que nós, a nossa carta de princípios, aquilo que é a forma de estar do PS, que é para trabalhar com todos, com transparência, com verdade, na luta pela liberdade e pela democracia, olhar à causa pública para o bem comum. É assim que estamos, é assim que acreditamos.
E o que é que trazem os resultados dos últimos atos eleitorais em Aveiro?
Muita esperança.
Alguma ideia de que pode haver aqui uma, digamos assim, uma luta muito próxima? Muito
não importante? Há lutas próximas. Há sempre um horizonte de esperança que cada voto é um voto, cada dia é um dia, e ideias definidas, uma estratégia desenhada, é sempre um passo para chegar lá e para atingir aquilo que desejamos. E o que desejamos é aquilo que eu disse inicialmente quando me fez esta pergunta. O melhor para Aveiro. E se os aveirenses acharem que o PS é o melhor para Aveiro, nós cá estaremos para ir esclarecendo. Mas, essencialmente, estamos para que todos participem e que, no momento da decisão, escolham aquele que consideram ser a melhor solução no programa e nas pessoas para estar à frente daquilo que é as suas ambições e que são as propostas que são apresentadas recolhidas a essas mesmas ambições.
Só ainda não nos arranjou foi o título para as notícias. Citou várias vezes as notícias, mas ainda não deu a caixa. Vamos ter Manuel Sousa candidato à Câmara de Aveiro em 2021?
Não, o partido tem uma dinâmica, é a mesma coisa que lhe disse outra vez. O partido tem uma dinâmica e estará disponível para, com certeza, apresentar aquele e aqueles que são os melhores candidatos. E isso não é nenhuma. O Teixeira conhece-me o suficiente e as pessoas conhecem, sabem que eu sou assim. Não estou a fazer nenhuma caixinha. Se aparecer, e estamos a fazer para isso, o melhor candidato, no momento, estará. O melhor é aquele que entendemos que é, de facto, o que vai reunir melhor estas diversidades para estar ao serviço de Aveiro. E, portanto, nem é por galácticos, só para lhe recordar, nem é porque os galácticos é o carregador de piano, é o que marca os golos, é o guarda-redes, é isso tudo. E, portanto, nós estamos para ter uma boa equipa.
E o Manuel Sousa é?
Carregador de piano, muitas vezes, e às vezes marco uns golos, depende. À terça-feira que jogo futebol, de vez em quando, marco golos de quando falho. Outras vezes sou outra coisa qualquer, mas no partido sou o presidente do partido.
Manuel Oliveira de Sousa, o agradecimento por este tempo de entrevista ao programa Conversas, que é publicado esta quinta de manhã em terranova.pt, tem reposição no domingo às 11 horas e regressa na próxima semana com um novo convidado. Até lá.